Bom dia a todos, senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao nosso convidado hoje, o professor Dr. António Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e Social. Começo desde já por pedir desculpa pelo atraso desta reunião, mas de facto o trânsito não me permitiu chegar cá mais cedo. E, portanto, vamos então dar início a esta reunião. Sr. Presidente, tem os documentos, as iniciativas legislativas que estão atualmente aqui neste grupo de trabalho para apreciação e discussão. Como também já teve oportunidade, julgo que já foi informado que algumas iniciativas não estão todas na mesma fase legislativa. Este grupo de trabalho constituiu-se por iniciativa de um projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP no sentido de alterar a composição do SES. Entretanto, o âmbito foi alargado, visto que outros grupos parlamentares mostraram também a intenção de apresentar iniciativas com o mesmo objeto. Vamos então dar início a esta audição. Normalmente, o procedimento que utilizamos é o seguinte: cerca de 15 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Presidente. Naturalmente, se precisar de mais tempo, não há qualquer objeção. Depois passaremos a palavra aos senhores deputados para qualquer esclarecimento ou questão que entendam necessário e no final devolveremos então a palavra ao Sr. Presidente, dizendo-lhe que é um gosto recebê-lo nesta casa, sobretudo neste grupo de trabalho, para tratar de uma matéria tão importante quanto esta, que se prende com a composição do Conselho Económico e Social. Mais uma vez, muito obrigada e passo então a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente do Grupo de Trabalho. Queria cumprimentá-la, antes de mais, cumprimentar as senhoras e os senhores parlamentares presentes e os demais funcionários, apresentar a adjunta do gabinete, consultora do gabinete, assim se chama na lei, Joana Ferraz Mota Pinto, e desejar-lhes bons trabalhos parlamentares neste dia que eu suponho dedicado a comissões, não é? A trabalho de comissões. Eu tenho muito pouco a dizer sobre as três propostas de peças legislativas que nos fizeram chegar. E antes de mais, tenho um comentário de ordem genérica. O meu comentário é o seguinte: não quero deixar de saudar esta iniciativa do Parlamento de poder modernizar ou poder rever a composição do Conselho Económico e Social. Não é que ela sofra de vícios redivivitórios profundos, mas a verdade é que talvez tenham passado muitos anos já sobre a sua constituição e há alguns desfazamentos que se manifestam naturalmente, que se podem manifestar naturalmente na composição, tal como se manifestam na própria orgânica do Conselho Económico e Social. Vou-lhes dar um exemplo: o Conselho Económico e Social tem um reconhecimento de equiparação ao Estatuto Ministerial, o Presidente, e o seu gabinete foi preparado e formado também com esse objetivo. Acontece que os gabinetes ministeriais sofreram mudanças e até nas terminologias, e nós mantemos a terminologia antiga de coordenador de gabinete e consultores, em vez de ser chefe de gabinete e adjuntos ou assessores, e com também reflexos retributivos. O pessoal do gabinete não vence, do gabinete do Presidente do SES, não vence como vencem desde há muitos anos, há 20 e tal anos, o pessoal dos gabinetes ministeriais. Mas isto são, digamos, apenas exemplos que podem explicar e justificar a iniciativa que Vossas Excelências agora entenderam tomar. Dos três projetos de lei que me foram entregues, eu não tenho rigorosamente nenhuma objeção de fundo. Eu concordo inteiramente com o facto de que o Conselho Nacional da Juventude deva estar representado, concordo inteiramente com o facto de os reformados, aposentados e pensionistas deverem estar representados, ou melhor, não estão representados neste momento no Conselho Económico e Social. E, portanto, concordo totalmente com essa representação. Apenas tenho uma discrepância, ou melhor, chamo a atenção, não é discrepância nenhuma, não me compete a mim ser discrepante da Assembleia, mas apenas chamo a atenção da Assembleia para que um dos projetos de lei, provavelmente, não sei se por lapso, mas coloca, digamos assim, o início do processo de designação dos representantes futuros dos reformados, aposentados e pensionistas no mecanismo da carta, quando me parece que ele deve funcionar no mecanismo do edital. Portanto, a carta é nominativa, o edital é público e implica um esforço das candidaturas. Pela razão tão lógica e tão simples que não era possível dar início ao processo sem se saber quem são os candidatos, não é? Quer dizer, como é que o Conselho se pode dirigir aos responsáveis dos órgãos se não sabe quais são os órgãos, não é? Portanto, é necessário talvez, é muito simples, é passar uma linha, uma menção de uma linha para outra. Mas é um pequeno problema apenas. No restante, não tenho rigorosamente nenhuma objeção. Apenas duas considerações mais de ordem geral e uma proposta. Uma vez que o Parlamento está e há propostas de lei que vão surgir ainda, digamos assim, a recomendação, se me é permitida uma recomendação, que nós faríamos seria no sentido de se procurar que o quantitativo final tivesse um equilíbrio entre quatro pilares económicos e sociais. O pilar dos empregadores, o pilar dos trabalhadores, o pilar do Estado e o pilar da economia social, não é? Onde se incluem instituições privadas, sociedade social, cooperativas, mútuas e outros. E, portanto, essa aritmética da proporção, do equilíbrio, não seria mal, não ficaria mal, tendo em conta as responsabilidades que o Conselho e a tradição que o Conselho tem de órgão eu não posso dizer de concertação, ou melhor, de harmonia social, porque a concertação é, como todos sabemos, um mecanismo que está encapsulado dentro do Conselho Económico e Social e praticamente longe dele. Quer dizer, o Presidente do Conselho Económico e Social não tem qualquer intervenção na concertação social, participa nas reuniões, pode usar da palavra, mas não tem direito a voto, o que, aliás, se compreende, porque também desequilibraria a tripeça. Mas se, digamos assim, esta situação torna as funções da Presidência um pouco, digamos, um pouco difíceis de executar de forma útil. As funções acabam por ser os bons ofícios apenas, não é? Quer dizer, o Presidente pode apenas realizar ações de bons ofícios. Não se pode aproximar dos trabalhadores, porque senão pode ser acusado de tomar partido por eles. Não se pode aproximar demais dos entidades patronais. Não se pode aproximar demais do Governo, porque ele não emana do Governo, emana da Assembleia. E, portanto, é um equilíbrio difícil que é necessário conseguir. Bom, a recomendação que eu faria, e estamos a fazê-la, estou também consciente de que isso traria algum trabalho ao Conselho, era o seguinte: não sei se antes, durante este processo de preparação da legislação, Parecia-me bem que houvesse um debate sem compromissos legislativos imediatos sobre estas questões da representatividade do SES. Um debate aberto, frontal, uma mesa redonda, chamemos-lhe assim, onde fossem convidados, naturalmente, por iniciativa da Assembleia, mas se a Assembleia quiser o patrocínio do SES, do Presidente do SES, pode fazê-lo conjuntamente, não vejo conjuntamente, cada um no seu nível, naturalmente, teríamos toda a possibilidade e toda a disponibilidade para o fazer, esse debate. E depois fazer a legislação, depois desse debate. Quer dizer, o debate talvez trouxesse à colação e lançasse luz sobre questões que de má representação, insuficiente representação, repetição, e também sobre uma questão preocupante, que eu não posso deixar de alertar os senhores deputados para isso. Nesta última recomposição que estamos agora a concluir e que nos está por dias, nós, com surpresa, verificámos que ficaram desertas os editais, o concurso aos editais de representação da entidade seguradora e de representação das profissões liberais. A representação das liberais não ficou quase deserta, existem, não sei quantas ordens são neste momento, mas são, na saúde são 6 ou 7, mas depois há todas as outras, são mais de 10 provavelmente. Sim. 12 ou 13. Sim, pois. E com grande surpresa, só a ordem dos engenheiros técnicos auxiliares é que se candidatou. E, portanto, claro que foi aprovada. No passado havia uma candidatura, as ordens faziam um relumã entre si. O último representante era o representante da Ordem dos Médicos Dentistas. E não sei, também não sei se porventura eles terão combinado entre si e serem representados agora pelo presidente, pela ordem dos engenheiros técnicos civis, não é? Engenheiros técnicos. Não sei se houve alguma combinação, mas se houve combinação, não tivemos conhecimento dela, não nos deram conhecimento dela. E, portanto, eu começo a pensar, quer dizer, que isto pode vir a acontecer no futuro, não é? E, portanto, talvez fosse um momento interessante para uma mesa redonda de meio-dia, não mais do que isso, mas uma mesa redonda onde houvesse duas ou três comunicações ou propostas e as pessoas pudessem livremente expor os seus pontos de vista, até antigos presidentes do SES pudessem ser convidados a trazer a sua experiência e o que é que pensam do assunto. Penso que seria interessante, mas enfim, é uma mera sugestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos os contributos que aqui deixou e aqui o repto que foi lançado. De qualquer forma, vou passar a palavra aos senhores deputados, mas também aproveito para informar que, no âmbito destas iniciativas, estão previstas um conjunto de audições a várias entidades, como, aliás, também aconteceu no passado, na anterior legislatura, que houve uma iniciativa, também algumas iniciativas com um objeto semelhante a este e, portanto, normalmente há um conjunto de audições que são feitas e é o que vai suceder também, que vamos iniciar já na próxima semana. De qualquer forma, passo a palavra, não sei qual é a ordem, se querem fazer a ordem que está aqui. Pronto, a palavra então a ser deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar naturalmente o Sr. Professor Dr. Correia de Campos e a Dra. Joana Vaz Mota Pinto. Muito obrigada por estarem aqui e por darem início a esta nossa primeira audiência no âmbito deste grupo de trabalho. Conforme foi já referido, além das propostas dos projetos de lei que o Sr. Professor já referiu, espera-se que até ao fim desta semana alguns já deram entrada, ainda não desceram à comissão, portanto ainda não sabemos exatamente qual vai ser ou quais vão ser as propostas que dizem respeito à alteração da composição do Conselho Económico e Social, mas ainda assim o que importa é percebermos, e deixou-nos aqui muitas pistas, o que também lhe agradeço, o que é que pensa o Presidente do Conselho Económico e Social relativamente a esta alteração à composição que o Conselho Económico e Social tem. Nós também entendemos, também já aqui o disse, que há esta necessidade de que o SES vá acompanhando as mutações que a sociedade, que a sociedade também reflete. Caso contrário, tornar-se-ia, enfim, quase pouco útil se assim não o fizesse dentro daquilo que deve ser a sua missão que a própria Constituição lhe define, mas também não lhe vou mentir que de algumas coisas que aqui nos disse, por exemplo, esta última que referiu relativamente à questão dos editais no que diz respeito quer às seguradoras, quer às profissões liberais, que eventualmente, não sei, mas creio que discutiremos depois durante o grupo de trabalho, mas calhar interessará também perguntar a essas mesmas ordens qual a razão pela qual, e nas audiências que viermos a fazer, qual a razão pela qual isso aconteceu. Porque importará perceber, e esperemos que não seja esse o objetivo, porque todos nós, quero que fique claro que cada um de nós, cada um dos partidos aqui representados, pensa sobre a questão do Conselho Económico e Social e da Concertação Social, mas aquilo que não pode acontecer é que haja uma percepção de, passo a expressão, de irrelevância que tenha levado a que não haja candidatura aos editais. Isso é que nós não podemos admitir e, como também bem disse, uma vez que estamos neste momento a rever a legislação do Conselho Económico e Social, é a altura certa então para fazermos as perguntas. Volto a usar, creio que mais ou menos uma expressão que usou, que é sem haver aqui problemas no debate, e portanto fazer um debate aberto relativamente a isso. Há uma outra questão que nos falou aqui que tem a ver com as questões da representatividade do Conselho Económico e Social. Eu gostava de lhe perguntar, deu-nos aqui algo, referiu aqui a questão orgânica, portanto dentro do próprio Conselho Económico e Social, e naturalmente quando alteramos uma legislação, ainda que que os projetos que estão em cima da mesa digam respeito apenas à composição da alteração ou à alteração da composição do Conselho Económico e Social, nomeadamente na questão do plenário, o que também queríamos perguntar é quando alteramos uma lei, para que possamos fazer o melhor trabalho possível, que sugestões ou que recomendações acrescentaria, mais concretas acrescentaria àquela que nos deu, tendo-nos falado da questão orgânica, para então, uma vez que abrimos este processo legislativo, possamos melhorar esta lei, melhorar o Conselho Económico e Social e os órgãos que o compõem. Uma das coisas que referiu, disse justamente respeito a essa questão da representatividade dos vários órgãos do Conselho Económico e Social, eu gostaria de perceber se pudesse sugerir alterações à representatividade em cada um dos órgãos que compõem o Conselho Económico e Social, que tipo de alterações sugeriria, naturalmente, considerando o equilíbrio na concertação, que referiu diretamente, referindo-se até à questão da posição do órgão presidente, que é um órgão do Conselho Económico e Social, e que, como disse, apenas se refere aos seus bons ofícios. Nesses órgãos, o que é que se pudesse alterar, como é que alteraria, como é que podemos tornar mais eficaz e mais representativo das mutações que a sociedade foi sofrendo ao longo dos tempos, para que o Conselho Económico e Social e cada um dos órgãos que o compõem possam verdadeiramente ser uma mais-valia como órgão de consulta e concertação no domínio das políticas sociais e económicas, tal qual o define a Constituição da República Portuguesa. Creio que era isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentando também o Sr. Professor António Correia de Campos e a Doutora Joana Mota Pinto, aproveito, embora já estejamos em fevereiro, para estes desejos, de facto, de grandes êxitos pessoais e profissionais, porque será um ótimo sintoma para a democracia portuguesa e, sobretudo, não queria deixar de sublinhar o esforço que o Sr. Presidente tem desenvolvido no sentido de dar relevância e visibilidade ao Conselho Económico e Social, que, enfim, que é sempre um pouco obscurecido pelos trabalhos da Comissão de Concertação Social. E aqui há também, acho eu, um problema de interiorização da importância do diálogo social na vida nacional e sobretudo, digamos, nem todos nós comungamos de um princípio que é, de facto, do papel da concertação social e do diálogo social, de um espaço de debate a nível da sociedade civil que seja frutuoso, enfim, e há visões que são mais disruptivas, se quiserem, ou mais estratificadas, e às vezes até nos levam a acreditar, até pelos exemplos que o Sr. Professor aqui deu, que muitas vezes existe uma espécie mais de competição em termos de fazer parte de determinado órgão, nomeadamente o plenário do SES, do que propriamente do reconhecimento do papel importantíssimo que o plenário pode representar. Portanto, eu pegando nas suas afirmações que de facto subscrevemos e que têm a ver, e na sua recomendação, e que têm a ver com uma questão que é fundamental, é que, de facto, ao longo dos anos e também com um pouco estas admissões pontuais que vão existindo, existe, nomeadamente na composição dos quatro pilares que referiu, uma significativa distorção entre os grupos representados. E, portanto, é evidente também outra questão, é que já lá vai 26 anos, creio eu, a seguir à lei, e um dos critérios que tem a ver com a designação dos membros tem a ver com a relevância dos interesses que representam. Ora, a relevância dos interesses que representam em 91, possivelmente e muito naturalmente, poderá não se manter em 2017, e outros poderão em 2017 ter de facto uma relevância que, e até existirem e naquela altura ainda não se terem constituído na sua plenitude. E portanto, do nosso ponto de vista, do Partido Socialista, é primordial reequilibrar os pilares, que me dá a ideia que o seu professor apenas se referiu, quando referiu ao equilíbrio, referiu-se em termos do SES e, portanto, do Conselho Económico e Social e do seu órgão, o plenário, e não sobre a Comissão de Concertação Social. E eu gostava de sublinhar com apreço, porque acho que é uma ideia excelente, a questão do debate que aqui apresentou, um debate aberto, meio-dia, e, portanto, dizer que, se os outros grupos parlamentares estiverem disponíveis, é com grande interesse que o Partido Socialista fará parte e participará nessa iniciativa. Uma questão que talvez explique a questão, nomeadamente, da seguradora, da APS, é que a APS já não existe. Portanto, a Associação Portuguesa de Seguros, quando nós vemos aqui as organizações representativas do setor financeiro e segurador, não é? E que tinha a APB por um lado e a APS por outro, a verdade é que a APS procedeu a uma alteração estatutária e, portanto, dissolveu-se enquanto associação empresarial. Portanto, talvez possa corresponder ou explicar em parte, digamos, aquilo que a falta de candidatura. Essa é outra questão e, portanto, que também queríamos aqui deixar, que é a questão, muitas vezes, da temporalidade que está subjacente a determinado interesse de candidatura, e depois é evidente a sociedade é evolutiva e pode haver desinteresse, e isso, por exemplo, também é patente nas organizações de mulheres, por exemplo, que não, creio eu, que pelo menos há várias hipóteses para a participação de associações de mulheres e nem todas essas modalidades de participação têm sido preenchidas. Portanto, no essencial, acabo sublinhando mais uma vez o nosso interesse em participar no referido debate. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Muito Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, pelo seu contributo aqui a este esforço que nós estamos a fazer e que vai no sentido de valorização do Conselho Económico e Social. Como sabe, o CDS apresentou esta proposta para que no plenário estivessem representados os pensionistas e os reformados. Parece-nos que é da maior importância que assim seja, atendendo precisamente ao papel que o plenário tem de espelho, de alguma forma, daquilo que é a realidade económica e social do país, e verificando-se hoje, na verdade, uma tendência clara de envelhecimento, é cada vez maior o papel que, e o papel e o espaço que os reformados, os aposentados e os pensionistas ocupam na sociedade portuguesa e, portanto, em nós faz todo o sentido que assim seja. Congratulamos-nos que esta proposta tenha merecido a aprovação do Plenário da Assembleia da República, com os votos do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda. Houve partidos que votaram contra, como o Partido Socialista e o Partido Comunista Português, mas estamos em condições, creio eu, de avançar com esta proposta que, como disse, nos parece da maior importância e, nesse sentido, também congratulo-me também e ficamos naturalmente satisfeitos de perceber que essa proposta vai ao encontro também daquilo que ao próprio Presidente do Conselho Económico e Social parece bem. Sem prejuízo disto, ou dito isto, nós sabemos que este debate ou este esforço de enriquecimento daquilo que é o papel do Plenário do Conselho Económico e Social teve já um caminho que foi percorrido na anterior legislatura. Esse caminho acabou por depois não ser consequente e nós encontramos-nos aqui, digamos assim, não no ponto zero, uma vez que já houve esse grande esforço e essas grandes audiências e envolvimento de diversas entidades nesse esforço, e conviria agora aproveitar aquilo que foi o trabalho anterior. Sem prejuízo disso, pareceu-nos que, naturalmente, estando nós diante do novo mandato do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, nos parecia que o seu contributo nesse âmbito era da maior importância e, portanto, foi unânime, totalmente unânime, que neste âmbito teríamos que começar por ouvi-lo. E como o Sr. Presidente referiu, apesar de nós estarmos a partir de três propostas que já são conhecidas, mas sabemos que haverá mais, sem prejuízo disso, creio que era importante aproveitar esta circunstância, e os partidos estão empenhados em fazer esse esforço, em não cingir a reflexão que deve ser feita neste âmbito apenas às propostas em concreto e que têm a ver com o plenário, mas, eventualmente, como o Sr. Presidente, aliás, adiantou, aproveitar esta circunstância para desenvolver um esforço de reflexão e, eventualmente, de alteração do próprio modelo da representatividade e do funcionamento deste organismo. O Sr. Presidente apresentou-nos aqui uma recomendação, no sentido de se poder desenvolver um debate e aproveitar ou escutar a experiência passada e envolvimento eventualmente até de outros presidentes, de outras estruturas. Nós, pela nossa parte, entendemos que essa é uma proposta positiva e creio que teria toda a razão de ser, desde que não implicasse um arrastamento deste processo legislativo que já foi muito prolongado na anterior legislatura e que depois acabou por enfim, passa a expressão, dar em nada, mas creio que há condições e creio que isso não será difícil para se organizar esse esforço sem que isso represente um atraso, um adiamento. Neste sentido também, e reiterando aqui algumas questões que foram levantadas, Sr. Presidente, gostaria de ouvir, bem sabendo que veio, sobretudo, confrontado com três propostas concretas, mas já aqui foi desafiado eventualmente, se tiver essa reflexão já amadurecida e se tiver uma opinião firme que nos possa partilhar connosco e que considere que possa ser útil ao nosso esforço, reiterava aqui as questões que foram levantadas, nomeadamente em termos daquilo que é o seu entendimento sobre o funcionamento não só do plenário, mas até dos outros órgãos do Conselho Económico e Social. Conheço algumas intervenções que teve no seu passado sobre esta matéria, nomeadamente algumas reflexões sobre um maior pluralismo da parte dos membros da Comissão Permanente da Concertação Social. Não sei se hoje está em condições de poder aprofundar isso ou poder confirmar, ou se pelo contrário até hoje em dia tem uma opinião diversa daquela que exprimiu no passado. Fundamentalmente era isso. Creio que a intervenção do Sr. Presidente foi bastante clara e não vale a pena também prolongar muito aquilo que foi bastante simples e portanto, reitero o meu agradecimento pessoal e em nome do CDS e congratulo-me com a abertura demonstrada em relação às propostas em discussão sobre a representatividade e os membros do plenário do Conselho Económico e Social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Domicília Costa. Peço desculpa não ter passado antes a palavra, mas a ordem aqui não é propriamente aquela que fazemos no plenário. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Até porque eu sou estreante neste grupo de trabalho e, por conseguinte, também é bom que ouça o que os outros têm a dizer. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Correia de Campos e a Sra. Doutora. Pronto, tomei nota das propostas que o Sr. Presidente apresentou. Acho bem também que haja um debate, portanto, para que se há que fazer uma revisão, que se faça realmente nos termos em que deve ser feita, em que todos se possam pronunciar e, portanto, que seja uma coisa que valha a pena, não é? Conforme o meu colega do CDS disse, será bom também que isto não se prolongue por muito tempo, que realmente a coisa se agilize de modo a que não se vá arrastando. Portanto, no essencial, limitei-me mais a ouvir, porque é assim que se aprende. Portanto, estou bem. Agradeço. Muito obrigada. Bom dia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer naturalmente aquelas que foram as palavras que o Presidente do SES dirigiu a este grupo de trabalho, naquela que é também alguma reflexão que já possa ter sido feita sobre as propostas que estão em cima da mesa. No fundo, para já, há uma proposta que está em condições de ser discutida, que já passou pela discussão em plenário, mas são já conhecidas manifestações de intenção, digamos assim, e propostas já entregues de outros partidos. Digamos que não há aqui questões muito concretas que o PCP gostasse de colocar. Não nos opomos, naturalmente, ao debate que aqui foi também sugerido. Estamos com este grupo de trabalho também com intenções, no fundo, de estudar ou de discutir iniciativas legislativas que pretendem alargar a composição do SES. E entendemos que também neste processo deve ser feita uma avaliação e um balanço sobre a composição do SES, sobre o seu funcionamento em plenário, num processo que deve ser naturalmente cuidado e participado. O SES, sendo um órgão constitucional de consulta e de concertação social, tem por princípios objetivos a promoção da participação dos agentes económicos e sociais nos processos de tomada de decisão dos órgãos de soberania, designadamente em matérias socioeconómicas, e naturalmente, o que também já aqui foi colocado, poder-se também fazer uma avaliação e um balanço sobre a sua composição e o seu funcionamento, também ajudaria naturalmente à reflexão e à discussão que envolve as iniciativas legislativas em questão. Duas delas, uma que, como eu disse, já passou pela discussão em plenário, que diz respeito à questão das organizações ou das associações representativas de reformados e de pensionistas, que o PCP sabe que são necessidades colocadas por várias associações e organizações, designadamente até pela Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos, e é naturalmente algo que temos em consideração de alguma forma, a opinião transmitida pelo Sr. Presidente do SES fica clara na sua intervenção inicial, quando não manifesta qualquer oposição às alterações que são aqui propostas, mas de facto esta questão de uma avaliação, de um balanço do funcionamento do plenário do SES, penso que era também importante que pudesse ser feito neste espaço, sem prejuízo, e gostaria de dizer isso, sem prejuízo naturalmente de reflexões mais aprofundadas que possam ser feitas noutro momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar então a palavra ao Sr. Presidente novamente para as questões que foram solicitadas, constatamos aqui que há um amplo consenso sobre a recomendação que aqui deixou do debate, também ele amplo sobre esta matéria da composição do Conselho Económico e Social, e portanto naturalmente o grupo de trabalho no final irá reunir para ver qual a melhor forma e no sentido de também não atrasar, como aqui foi referido, não atrasar o processo legislativo, e portanto mais uma vez agradecer esta recomendação que aqui nos deixou nesse sentido. Portanto, passo então a palavra ao Sr. Presidente novamente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados, pelas vossas intervenções e recomendações. Eu começo por esta última questão do debate, ou mesa redonda, ou encontro, ou como a Sra. Presidente lhe deve chamar. Para mim é indiscutível que a iniciativa deve ser da Assembleia, naturalmente, mas o SES está disponível para a ajuda que entender. Pode ser muito simples ou mais vasta. Pode ser muito simples no sentido de trabalhar com a Sra. Presidente ou com quem designar numa lista de pessoas a convidar a participar, ou pode ser mais vasta se a Comissão e o Grupo de Trabalho entenderem que devem fazer uma iniciativa conjunta entre a Assembleia e o SES, enfim, embora os degraus, os patamares sejam diferentes, mas pode, só se isso trouxer interesse, não é? Do ponto de vista do enriquecimento do debate. É só, portanto, manifesta a total disponibilidade do SES. Mas vou a Sra. Deputada Joana Barata Lopes e depois todos os outros senhores deputados, Wanda Guimarães, Filipe Anacoreta Correia, Lucília Costa e Diana Ferreira, fizeram, digamos assim, um pedido para que o Presidente do SES aqui pudesse indicar mais alguma coisa sobre aquilo que lhe parece nesta matéria da composição do SES. E eu vou dar algumas notas, mas peço que reconheçam a humildade do proponente. O proponente está desde 19 de outubro no SES, não pelo meio férias de Natal. O órgão, a recomposição do SES ainda não está terminada, tem havido atrasos na indicação dos representantes para alguns dos corpos e agora estamos, creio que no final desta semana estaremos em condições de a dar por terminada. E, portanto, eu tenho, na verdade, uma enorme falta de experiência sobre estes assuntos, sobre o trabalho do SES. E é por isso que eu insisto muito na chamada dos anteriores presidentes, porque eles têm experiência, eles viveram essa experiência. Eu o que lhes vou dizer é baseado em escassa experiência. Eu, por exemplo, não saí ainda de Lisboa, não fui a nenhuma reunião internacional dos órgãos europeus do SES, vai haver uma em junho na presidência de Malta. É possível que eu participe, mas também não tenho a certeza da consulta dos dossiers que estão na casa. Não tenho a certeza da enorme importância dessas reuniões, o que é um bocadinho deprimente, mas talvez espero que seja apenas uma uma sensação minha e que ela venha a ser ultrapassada quando me confrontar com a realidade. Mas podemos sempre fazer uma análise comparada das composições dos outros órgãos análogos nos restantes países e também analisar um pouco a temperatura. Como sabem, a constituição de Conselhos Económicos e Sociais corresponde a um modelo de Europa social típico, não é? E esse modelo tem estado, por razão dos factos e das economias, tem estado, de certa forma, sob tensão. E portanto, pode bem acontecer que a conjuntura explique uma boa parte daquilo que se passa noutros países. No nosso, não. No nosso, eu penso que a tensão que se exerceu sobre o SES foi até muito positiva e estimulou muito os organismos internos do SES. O SES, há dias acolhemos o diretor dos assuntos económicos da OCDE, um português, o professor Álvaro Santos Pereira, que ofereceu, digamos assim, a possibilidade de fazer uma exposição sobre o Economic Survey sobre Portugal, e foi uma sessão excelente, de muitíssimo interessante, muitíssimo útil, muitíssimo rica. No dia 24, teremos um encontro, provavelmente, com o comissário Dombrovskis, em Lisboa, e com os parceiros sociais. Ele manifestou interesse em contactar. Portanto, estes órgãos não estão irrelevantes. Estes órgãos existem e são e têm um papel muito importante. Irrelevante é o meu conhecimento. O meu conhecimento é que é insuficiente, pelo menos. Mas vou-lhes dar alguns exemplos daquilo que poderia ser alterado no SES. Bom, na questão do equilíbrio de poderes, os tais quatro pilares, não temos que ter, temos que caminhar para um equilíbrio ou até mesmo garantir esse equilíbrio. Não sei se isto se consegue com simetrias representativas, se se consegue com outro tipo de forças, mas mais força numa das vetores da representação do que noutros, mas é necessário que o equilíbrio seja assegurado entre os quatro pilares. Por exemplo, existe uma representação dos jovens empresários, que é produtiva e que funciona, parece, mas não existe nenhuma representação de jovens trabalhadores. De resto, nem sei como é que eles são representados, mas suponho que há organismos que os representam. Não existe uma representação de jovens à procura do primeiro emprego ou de desempregados. Dizem que são, sabemos que são 20% a 25% ou 25% dos ativos em Portugal, dos desempregados registados, e como é que eles se representam? O problema da representatividade começa logo por saber que canal é que deve ser o da representação. Temos um problema muito sério. O problema mais sério com que eu me debati na recomposição do SES é o da representatividade das entidades sindicais e patronais. Num caso e noutro, surgiram candidaturas vindas de fora dos representados no Conselho Económico e Social. Como sabem, no Conselho Económico e Social estão representados os quatro centrais sindicais, duas centrais sindicais, a UGT e a CGTP, e quatro entidades empresariais, a CIP, a Confederação do Comércio, a Confederação do Turismo e a CAP. E tivemos candidaturas, e portanto, isto na concertação social, que é, como eu disse, um órgão encapsulado dentro do SES. Na composição do SES surgiram outras candidaturas. Na parte patronal surgiu a candidatura da Confederação de Serviços de Portugal, CSP, que representa sobretudo as grandes superfícies, os empresários das grandes superfícies. Apareceu a candidatura do imobiliário, construção e obras públicas, ou construção, obras públicas e imobiliário, e suponho que não surgiu Mais nenhuma entidade. Não. Ah, e surgiu também uma da Associação, Confederação, como é que ela se chama? Bom, uma outra instituição. No caso do sindicato, surgiu uma candidatura da União dos Sindicatos Independentes. E nós, naturalmente, tivemos que usar do critério da relevância dos interesses, que é a única expressão que existe na lei, para, digamos assim, a proposta de seleção. E na relevância dos interesses, acabámos por optar por manter exatamente a mesma representação que está na concertação social. Essa proposta do Presidente foi aprovada na Comissão Coordenadora e, naturalmente, há a possibilidade de recurso dos interessados para o plenário, mas ainda não temos conhecimento de ter havido recursos para o que houve no passado. Dizer. E no passado, na última composição, houve um recurso que está ainda em processo judicial, porque o recurso judicial foi primeiro apresentado perante um tribunal não competente e depois perante o tribunal competente, e esse tribunal, suponho que é o administrativo, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Portanto, também aí pode vir uma fonte de direito adicional para a composição do SES, não é? Que é uma área, uma matéria que é um imponderável que os senhores parlamentares terão que ter em linha de conta também. E, portanto, este é o maior problema. Quer dizer, é evidente que foi o maior problema até agora. É evidente que não fiz só amigos na decisão que tomei, também fiz provavelmente adversários, embora muito educadamente ninguém me tenha salientado nenhuma nota de profundo desagrado. Os meus argumentos foram não só a similitude, como sobretudo um ponto que eu acho muito importante na representação das forças económicas e sociais, que é a prevenir a fragmentação da representação. A fragmentação da representação é inimiga da boa representação e é um poderoso aliado da não resolução dos problemas. Enfim, em termos gerais, não estou a dizer neste caso, mas em termos gerais é. E, portanto, eu vali-me também desse princípio para, se o Presidente do SES aceita a fragmentação da representatividade, nunca mais as instituições patronais e sindicais se vão poder unir ou juntar nas forças tradicionais ou habituais. Por alguma razão, o legislador da concertação social escolheu aqueles. O mundo tem funcionado bem. É claro que há argumentos, dizem que não estão todos, que há argumentos de representatividade, que nem os patrões estão totalmente representados, nem os sindicatos estão totalmente representados, mas têm, entre outros méritos, o mérito de existir aquela fórmula. Tem o mérito de existir, é uma forma que existe, que vem do passado, que tem funcionado, funciona para efeitos da concertação social. E, portanto, com este argumento, com este e outros argumentos, naturalmente, nós denegámos aos restantes elementos essa participação. Mas seria, confesso, um enorme conforto para os futuros presidentes do Conselho Económico e Social se Vossas Excelências, no processo legislativo, fixassem critérios que impedissem o arbítrio, a margem de arbítrio que ainda existe no Presidente nesta matéria. Bom, há outra matéria onde eu gostaria de que pudesse haver alguma simplificação. Quando uma comissão parlamentar pede ao SES uma opinião em poucos dias, o SES não pode, como o SES, emitir a opinião, porque não tem tempo. Não tem tempo para nomear um relator, isto é o mais fácil, basta meia hora para nomear o relator, mas não tem tempo para nomear, ou para, desde que ele aceite, que é outro problema importante, mas não tem tempo para reunir o Conselho Coordenador, e o Conselho Coordenador depois aprovar a Comissão Especializada Permanente aprovar o parecer ser levado ao plenário, tem que haver, devia haver, nestas peças legislativas muito simples, em que se pede uma opinião rápida de um órgão como o SES, devia haver um processo simplificado. O que é que eu vou fazer no caso que temos em apreciação, que é, salvo erro, sobre o emprego científico? Circulei, naturalmente, por todos os parceiros o pedido de parecer, pedi que me fizessem chegar o pedido de parecer, vou adicionar os pareceres todos, sem qualquer espécie de análise, e... A Presidência fará também, ela própria, emitirá uma brevíssima análise. E isto vale o que vale, quer dizer, não é um parecer do SES, obviamente, é um parecer dos parceiros que estão no SES, mais uma opinião do Presidente, mas vale o que vale, não vale mais do que isso, mas talvez enriqueça o trabalho da Comissão. Bom, se encontrarmos um processo legislativo de acelerar e dar uma estampilha, um selo SES a este tipo de procedimentos, talvez fosse interessante. Mas não sei se é possível, dada a composição e a obrigatoriedade, a imperatividade do pluralismo necessário. Um outro exemplo daquilo que seria, que devia ficar na lei, figurar na lei, é as iniciativas do Presidente do Conselho Económico e Social, do Presidente, aqui não falo do SES, em matéria de debates sobre temas técnicos ou políticos de relevância nacional. Vou-lhes dar um exemplo. No dia 2 de março, o SES vai realizar uma conferência em Mação, um conselho rural do interior do país, sobre economia da floresta e ordenamento do território. Não queremos que esse seja um debate sobre fogos, não queremos, mas porque debates sobre fogos há muitos e o problema está provavelmente a montante dos fogos, está na floresta e toda a economia da floresta e tal. Portanto, gostaríamos muito que o debate incidisse sobre a economia da floresta e sobre o ordenamento do território. Aí foi fácil envolver o SES, porque o SES tem uma comissão permanente sobre o ordenamento do território e, portanto, aí foi fácil convocar o Presidente da Comissão Permanente e informá-lo do encontro que vamos realizar, discutir com ele o formato do encontro e, naturalmente, convidaremos todos os parceiros e todos os presentes e muitas mais pessoas para esse encontro. Mas... por exemplo, o meu antecessor fez uma iniciativa que eu vou continuar, que é um debate sobre segurança social e sobre sustentabilidade económica, financeira da segurança social, etc. Fez um debate por um acordo com uma universidade em Lisboa, realizou dois desses encontros, estavam previstos três, e o terceiro, já no meu mandato, vai ser realizado também. Bom, o meu antecessor fez isso a título de presidente. Portanto, ora... Eu estive a olhar para as leis de trás para a frente e de frente para trás. Se alguém quiser questionar este tipo de iniciativas, para já não falar do Tribunal de Contas, o meritíssimo Tribunal de Contas, certamente pode questioná-las, porque não há nada na lei que diga assim: o Presidente do SES pode organizar debates sobre temas relevantes de interesse nacional. Ou outra disposição mais genérica. E, portanto... quer dizer, é realmente um pouco quase macabro, não é macabro, é caricato pelo menos, que um órgão que é desenhado para dar conselhos sobre temas económicos e sociais não possa ele próprio gerar conhecimento, agregando informação, agregando pessoas, organizando iniciativas, encontros que promovam isso. Portanto, mais dois exemplos daquilo que seria interessante fazer. E pronto, e não, quanto a sugestões, senhora deputada, não consigo nesta fase dizer mais do que isto sobre os equilíbrios e sobre as representatividades que devem estar simétricas, de certa forma. O processo de opinião simplificada, o processo de iniciativa de conhecimento, os processos de iniciativa de conhecimento simplificado, e são matérias que me parece que fazem enriquecer o órgão. Eu devo lhes dizer, e com isto termino, se a senhora Presidente me dá ainda meio minuto, sou profundamente crente no conhecimento e nas ondas do conhecimento. O conhecimento não nasce e não é imediatamente absorvido pelos decisores. Mas o conhecimento que traga argumentos para decisões políticas racionais, baseadas na evidência, o conhecimento que traga evidência sobre a forma de decisões políticas, pode demorar anos a fazer o seu caminho, mas é sempre útil. E quanto mais plural e mais disperso ele for no início, provavelmente mais unido ele será, ou mais confluente ele será no final. Portanto, tudo aquilo que seja contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e para o processo de decisão política baseados na evidência. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu fui parlamentar nacional, fui parlamentar europeu, como Vossas Excelências sabem, conhecem da minha biografia, e na realidade os parlamentos, mesmo o Parlamento Europeu, estão a encaminhar-se cada vez mais para decisões baseadas na evidência. É por isso que há os balanços antecipados dos impactos legislativos. Hoje fazem-se estudos de impacto legislativo. Sempre o Parlamento Europeu não tinha essa célula existia na Comissão, e o Parlamento não descansou enquanto há 6 anos não criou uma célula, um gabinete de estudos, só para estudar o impacto das decisões do Parlamento. Eu vi há dias nos jornais que há uma iniciativa do Governo no sentido de olhar para a legislação que está caduca ou inativa. É o mesmo princípio, quer dizer, vale a pena tomar decisões cada vez mais baseadas na evidência. Se não basearmos as decisões na evidência, nós temos que a basear na contingência. Uma decisão baseada na contingência é sempre de menor qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que mais nenhum Sr. Deputado quer intervir. Portanto, resta-me agradecer mais uma vez em nome de todo o grupo de trabalho e dizer que foi um gosto mais uma vez recebê-lo aqui. Muito obrigada pelos contributos e pelas sugestões que aqui nos deixou. Muito bom dia.